Boa tarde. Eu agradeço essa oportunidade de participar desse seminário tão valioso, que já chega num momento quase final, com uma carga importantíssima já de participação, de ideias, de propostas. Eu não participei em momentos anteriores, mas vi a sistematização, os relatos do que foi feito anteriormente e, de fato, fiquei bastante impressionada. Eu tenho um tema para trazer questões para vocês, que é a saúde e educação e a cultura, um tema duplo aí, mais articulado. Eu achei bastante interessante que, nessa sessão, esse tema foi colocado após a exposição da professora Laura da Veiga sobre a proteção social. Né? E, depois desses três temas, né, nós teremos o tema do desenvolvimento econômico. Eu tinha preparado um primeiro ponto para dizer que, para que nós consigamos fazer com que a educação seja, de fato, consiga ser uma chave dos processos de desenvolvimento, né, que ela, de fato, cumpra o seu papel estratégico, nós temos que ter no Brasil um sistema de proteção social mais sólido, né, mais robusto. Caso contrário, né, se nós não tivermos um desenvolvimento, uma estruturação das nossas políticas que permita que as pessoas tenham inserção social, inserção no mundo do trabalho adequada, que elas se sintam em segurança, tenham proteção, não é, nas suas várias etapas de vida, né, e que isso, de fato, seja uma coisa articulada. Se nós não tivermos isso, as políticas educacionais, elas dificilmente conseguirão cumprir o seu papel. Né? A gente acaba fazendo o que dissemos, utilizamos uma terminologia, né, no dia a dia, que enxugar gelo. Né? Porque sobre a educação, e particularmente sobre a educação escolar, recaem muitas demandas no Brasil, que são demandas da ausência exatamente de um sistema de proteção social mais articulado, mais robusto, não é, que cumpra com muitas das questões que a professora Laura brilhantemente colocou antes. Não é? Então, eu queria ter essa introdução, não é, para dizer que, efetivamente, se nós não tivermos uma articulação com as políticas sociais, econômicas, né, que permita que a educação cumpra a sua aposta, né, o investimento que a sociedade faz nos processos educativos, isso não vai poder acontecer. Né? A gente vai estar sempre naquela situação de apoiar os jovens, as crianças, procurar uma boa inserção no mundo do trabalho a partir dos instrumentais trazidos da educação, mas encontrando situações precárias, né? Vendo, sendo destruído pela mão do econômico, das relações econômicas, o que a gente, com muito custo, conseguiu construir no social. Tá? Em segundo lugar, ainda como uma introdução prévia à questão da educação, eu queria falar um pouco sobre o tema da pobreza. Né? Eu já sei que foi largamente trabalhado, né, nessa sessão pela professora Carla Bronzo, em sessões anteriores, encontros anteriores também por ela e outras pessoas, né? Mostrando o caráter multidimensional da pobreza, né? Mostrando que a pobreza, ela se articula com a desigualdade, mas são temas diferentes, né? Mostrando que, em função disso, são necessárias políticas integrais, não meramente políticas de erradicação da pobreza. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas. A primeira é a contribuição de um sociólogo, já do princípio do século passado, Zimmel, né, sobre o pobre, que tem uma ideia simples, mas, ao mesmo tempo, bastante densa, e ele diz sobre a condição de ser pobre, né? E aqui nós podemos pensar o pobre individualmente, as famílias pobres, né? As comunidades pobres. Ele está falando mais bem do indivíduo, né? A expressão é o seguinte: o que há de mais terrível na pobreza é o fato de que os seres humanos que estão nessa posição social são pobres e apenas pobres. Então, nessa condição, a condição de ser pobre passa em primeiro plano, né? Então, a sociedade não enxerga o trabalhador pobre, o artesão pobre, o aluno pobre, enxerga o pobre, né? Eu acho que essa ideia é importante nós retermos aqui, né? Porque, efetivamente, se nós vamos trabalhar como que essa parcela da população que vive situação de pobreza é tratada na escola, é tratada no ambiente educacional, espera-se que seja tratada como crianças, como jovens adultos em processo de formação, que querem se integrar, que estão se formando como cidadãos, que querem ter oportunidades, né, e que não sejam vistos simplesmente como pobres. Em segundo lugar, ainda com essa mesma ideia, né, é para dizer que a condição de pobreza, a existência da pobreza numa sociedade, ela reflete laços sociais, ela reflete os vínculos, né, sociais, aí ela reflete, na verdade, a situação da existência de laços frágeis, né, e que a permanência, a longa durabilidade de situações de pobreza e, eu avanço aqui para a desigualdade, da manutenção de extrema desigualdade, como é no caso da sociedade brasileira, revela que nós temos problemas sérios do ponto de vista da coesão da nossa sociedade, né? Outro tema importante, isso também recai sobre, eu estou mencionando isso porque recai sobre a temática da educação, recai sobre a escola, é que no Brasil nós temos, né, já sabemos isso, uma cultura de convivência com a desigualdade e convivência com a pobreza como uma coisa que faz parte, está aí, uma certa naturalização, né, o que pode, acaba levando a um certo fatalismo, né, é uma certa descrença ou um acostumar de que, efetivamente, as políticas públicas, o que elas têm que fazer é combater a pobreza com política, com programas compensatórios. Nós avançamos até aí e, muito raramente, enfrentamos de cara o tema da desigualdade que está na base de tudo isso, né? Bom, então, avançando para a questão da educação, eu queria colocar dois temas. Uma, propriamente a incidência da pobreza sobre a educação, né? Nós já temos no Brasil, na América Latina, enfim, no mundo todo, um acúmulo de conhecimento na pesquisa educacional, né? E esse conhecimento é parte também da experiência do poder público, de que os êxitos na aprendizagem, né, dos alunos são resultados de um grupo de fatores. Né? O primeiro fator são as características da origem socioeconômica do aluno, do educando e da sua família, né? Esse fator não é só o primeiro, como, de acordo com alguns levantamentos, ele responde por 70%, às vezes 80% do peso sobre os resultados na educação, o êxito individual, o êxito coletivo, o êxito de uma corte de alunos, não é? Em cada ambiente da educação. Ou seja, aqui efetivamente é a condição de pobreza, a condição de desigualdade, as fragilidades, né, das condições de vida que acabam chegando antes, né, ou chegando à escola junto com os alunos, não é? E aí inclui não só as questões propriamente materiais, né, a situação, a escolaridade dos pais, as condições de moradia, vários elementos, né, que a professora Laura mencionou, como também temas do contexto comunitário, das redes sociais que a família vive, Né? É o que acontece com a criança na primeira infância, né? A possibilidade que ela tem no seu ambiente de desenvolver linguagem, né? Sociabilidade, de ser motivada, de ser formada como um indivíduo com autoestima, né? De que ele pode sim aprender, pode se desenvolver. Quer dizer, isso tudo tem a ver com esse primeiro ponto, esse primeiro grande fator explicativo de êxitos e progresso, né? Ao longo da trajetória escolar. É, junto com isso, a expectativa dos pais sobre os filhos, né? Enfim, como todas essas questões são decisivas. Bom, a pergunta que se faz é, se alguém mediu, né, que isso já pesa 70%, 80%, a escola tem espaço? Né? A escola vai fazer diferença? A escola pode fazer diferença para diminuir, não é, essa situação, para criar oportunidades, ou ela reforça desigualdades, ou ela é, na verdade, uma oferta educativa pobre já para esse contexto prejudicado. Não é? Se trata mais de um círculo vicioso, falta educação gera pobreza, pobreza gera falta de educação. Não é? Então, a resposta de enfim, também desse esse acúmulo de conhecimentos aí, é que sim, a escola pode fazer diferença. A educação, sim, pode fazer diferença desde que cumpra uma série de coisas. Né? Alguém vai dizer, puxa, mas a diferença nos 30% que restam, nos 20%, é muita. Né? Evidentemente, isso já, eu me respaldo no que eu disse antes, se o trabalho prévio não for feito, né? E uma prévia ou junto, uma série de outros ambientes da política social, não vão ser os 20% ou 30% muito bem feitos dentro da educação, que consegue reverter, né, o ciclo vicioso. Enfim, outra forma de perguntar, a escola apenas sofre as desigualdades, né? Apenas se lamenta da existência da pobreza, que existe fora dela, chega e a invade, né? Ou é possível trabalhar de outra forma, né? Aí as respostas que vêm é que sim, os êxitos eles podem vir de outros ambientes, né? Que conta sim como fator a efetividade das práticas pedagógicas dentro da sala de aula, né? O efeito professor, a importância do que acontece no cotidiano escolar. Claro, quando eu avanço nesse ponto, junto com essa literatura, eu já supus que existe escola, que os alunos já conseguiram chegar na escola, estão lá dentro, estão frequentando. Tá? E a gente sabe que, para chegar nesse ponto, já tem que ter uma série de políticas públicas que efetivamente permita o acesso, não é? E faça com que as crianças, os jovens adultos permaneçam. Não é? E depois tem uma série de outros fatores que, sim, ajudam. Não é? Importante, eu vou mencionar rapidamente, não é o foco aqui, não é? Tem a ver com o clima cultural, a gestão da escola, o efeito estabelecimento, não é? E um quinto fator que tem a ver com o marco institucional, não é? Como funciona o sistema, as políticas governamentais, não é? Isso aqui está relacionado desde temas, estruturas de financiamento, quem tem que fazer o quê, qual nível governamental. Muito interessante a exposição da Laura ao final também, qual nível governamental no sistema federativo brasileiro tem que fazer o quê, como eles se relacionam, não é? Isso se associa a esse último ponto. Não é? Eu gostaria, então, nesse momento, período que me resta, não é? De dizer que, em termos, não é? Se a gente olha recentemente na educação, os esforços das políticas educacionais no Brasil, os esforços da política em Minas Gerais, que tem sua especificidade, a gente vê que muito tem sido feito. Né? Muito tem sido feito. Não podemos, eu não sou daqueles que fica no dizer que tá tudo ruim, estamos devendo. Né? Agora, também, a gente não pode se contentar. Como uma experiência de análise de políticas públicas, né? Para não entrar em detalhes sobre cada uma das áreas que conseguimos trazer para a agenda e avançar na agenda de políticas públicas. Né? É, efetivamente, avançamos na universalização, né, do ensino fundamental. Temos problemas para avançar na qualidade desse ensino. Né? Efetivamente, existem, se despertou para o tema do ensino médio. Né? É aí que tem um gargalo muito importante também. A Carla mencionou hoje, no finalzinho da manhã, eu assisti, aonde que estão os jovens que não estão na escola, não estão no trabalho. Né? Nós avançamos também em conseguir que crianças fiquem na escola em vez de estar em trabalho, trabalho precário. Agora, nós temos que nos perguntar, eu acho que isso pode avançar nesse seminário, o que já existe, a oferta, ela é coerente? Ela tem cobertura suficiente? É uma pergunta fatal que nós fazemos sempre. O programa existe, ele é bacana, está bem desenhado, mas ele atinge todo mundo, ele atinge quem deve. Ele é suficiente do ponto de vista do tempo em que os jovens são expostos a essas iniciativas. Bom, eu gostaria de mencionar, destacar alguns pontos que me chamaram a atenção no documento que me foi repassado, de sistematização, aliás, muitíssimo bem feita pela assessoria da Assembleia, a respeito dos pontos levantados nos encontros regionais. Né? Aí tem uma riqueza, um volume de informações, muitas demandas, muito amplas, né? Foi feito um esforço, vocês têm esse documento, de organizar, de colocar isso de forma mais sistemática. E eu queria comentar algumas coisas que eu vi aí, outras que eu vi com mais intensidade, que aparecem com mais intensidade, outras menos. Não posso comentar todas, eu destaquei o tema da educação infantil. Tá? A educação infantil, por quê? A educação inicial, ela é absolutamente prioritária no combate à pobreza. Né? Eu acho que nós podemos passar semanas aqui mostrando informação sobre isso em praticamente todos os países do mundo, como a educação infantil 0 a 6 conta, pesa muito em todo essa formação inicial, esse desenvolvimento, não é, necessário aí. Ela é uma oportunidade que marca efetivamente os alunos, as crianças que podem ter algum tipo de educação infantil, e se ela for de muito boa qualidade, melhor, isso marca toda a trajetória educacional, né? E nós ainda estamos muito tímidos em relação a isso como país. Avançamos? Avançamos. Né? Não podemos só olhar o que falta, que é mais do que meio copo. Né? Nós não chegamos a avançar meio copo e falta meio copo cheio. Avançamos um pouquinho, mas falta muito, e é uma área de investimento absolutamente necessária, sempre, e quando o tema é o que a educação pode ajudar a combater a pobreza, sim ou sim, a educação infantil tem que ser trabalhada com seriedade. Entramos aí no problema. Quem que se ocupa? É o governo municipal. Como que ele pode fazer isso? Que capacidade tem? Tá? O segundo tema são os recursos humanos na educação. Não é? Ao fazer uma busca, né, uma consulta sobre países que conseguiram alavancar o seu desenvolvimento, né, e, junto com isso, conseguiram superar algumas situações de pobreza, sair do patamar, né, uma parte da população extremamente pobre, os recursos humanos na educação são fundamentais. Né? Aqui, de novo, o social, ele é altamente consumidor de recursos humanos. Esse é o investimento fundamental, não é o único. Você não tem professor, você não tem equipamento escola. Não é? Mas é um investimento importantíssimo, e eu acho que também é uma área em que a gente avançou, ainda estamos devendo. Não é? Uma vez eu vi uma exposição sobre uma pessoa do governo da Finlândia, que na época tinha o IDH mais alto do mundo, e ele, perguntaram a ele como que a Finlândia chegou aí. Olha, o que eu tenho mais vontade de destacar é que nós conseguimos fazer com que os melhores alunos se interessassem em ser professores, inclusive da educação inicial. porque tem sistema de carreira, tem boa remuneração, não é? tem status social, não é? E por aí nós conseguimos reverter uma situação de que havia desinteresse. Por fim, é o segundo. Então, o primeiro ponto é educação infantil, o segundo, recursos humanos na educação, tem muito o que falar sobre isso, não posso me alongar. O terceiro ponto é que me chamou muita atenção no documento. Pode ser que eu tivesse uma predisposição já para olhar isso, mas eu percebi que são como duas páginas de pontos que, de alguma forma, levam a educação, a tratar da educação em zonas rurais e educação no campo. Né? E eu, também comparativamente a outros países, eu acho que a gente ainda está trabalhando muito pouco nessa área. Né? Quer dizer, a estratégia do que é ter educação, equipamentos educativos, ter desenvolvimento nessa área, em zonas rurais, em cidades de menos de 20 mil habitantes. Bom, porque aí tem uma escala, né? Menos de 2 mil, 5 mil e tal, mas se a gente pega de 20 mil para baixo, né, nós sabemos que a oportunidade para os jovens é muito restrita. Tá? Vários países investiram muito em fixar os seus jovens, em dar oportunidade aonde eles estão e começar com as crianças pequenas. Nós não temos que só ter boa creche e o mês excelente da Prefeitura de Belo Horizonte em cidades grandes. Temos que ter em lugares pequenos. É daí que também começa uma parte. Nós podemos reverter fluxo, nós podemos, já nós vamos ter uma migração às avessas, talvez profissionais, né, para essas áreas. Isso me leva ao ponto da cultura também, que nós temos trabalhado no Brasil mais um pouco de políticas culturais relacionadas com patrimônio, relacionadas com turismo, e desenvolver isso em uma série de áreas geográficas, onde, quando conseguem ter oportunidades de trabalho, os jovens do lugar não podem aproveitá-las, porque não tem educação, né? Quer dizer, não tem diploma, não conseguiram se formar. Então, eu queria chamar a atenção para esse tema da educação, não só em zonas rurais, mas em zonas, em cidades de pequeno porte. Tá? E tem muitas experiências em outros países que podem ser interessantes. Bom, gente, chegou no zero aqui, não é só para falar rapidamente. Efetivamente, eu tinha deixado como ponto final a questão da cultura. Né? Aqui eu não me alonguei no tema das políticas na área da cultura. Uma reflexão inicial, o que é cultura? O que é isso? Ninguém consegue uma definição muito pronta, mas lembrar que a cultura é da ordem do significado, do sentido, de teia de significações, de produções simbólicas. Isso tem a ver com o indivíduo, com o outro, com a visão de si mesmo, identidade, com a alteridade, a visão do outro, o fazer parte de, o pertencer a um ambiente, a uma cultura, a um patrimônio. Pode ser local, racial, étnico, nacional. Tá? Quando a gente avança dessa noção, ou dessa noção ainda bastante ampla, para o tema das políticas públicas, é um ambiente complicado. Não é? Em primeiro lugar, porque nós temos que, sim, ter investimento público aí. É importante que tenhamos investimentos em equipamentos culturais, em produções culturais, em iniciativas da sociedade, as mais diversas, né? Mas que isso não significa a produção de uma cultura oficial. Né? Quem é o Estado para dizer é isso que é cultura legítima, é isso que é cultura brasileira, é isso que é cultura popular? Né? Então, é um ambiente de política pública onde quanto mais participação, né? Quanto mais dissenso no bom sentido, né? De debate de ideias, de manifestações diferenciadas, houver, melhor. Então, eu diria que uma boa política na área de cultura é uma política que contribua, fomenta, traga para a população que tem pouco acesso a bens, equipamentos culturais, mas sem ser uma pílulazinha, né? Sem ser uma farmácia com um kit muito restrito. Bom, e a última palavra, gente, peço desculpa por me estender, é que não é por falta, na minha opinião, não é por falta de conhecimentos, de informação, de dados, que nós não conseguimos avançar nos temas do combate à pobreza, né, particularmente no tema da educação relacionada e à cultura relacionada ao combate à pobreza. Efetivamente, os nossos entraves aí são da ordem do social e do político. De novo, eu me encontro com o término da fala da Laura, né? Afinal de contas, como sociedade, qual é o nosso projeto social e político, né? E isso nós temos que nos enfrentar também com um bom sentido, né? Não em disputa. Tem conflitos de interesse, temos que definir prioridades, temos que mexer com estruturas de poder, né? E eu acho que, estando numa casa legislativa, é bom ela ter tido a iniciativa desse tema, né? Porque isso significa também que o nosso debate ele vai ter uma sequência, né? Acompanhemos. Obrigada.